Bom dia, você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti e nós começamos mais um programa Realidades da Safra. Um momento para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar as mais diferentes regiões produtoras do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. E, como sempre, a sua participação é muito importante. Deixa aqui no nosso chat do YouTube seu nome, a sua região. Conta para a gente como é que estão as atividades, o desenvolvimento das lavouras aí na sua localidade. Vamos agora começar a receber os nossos convidados, os nossos entrevistados, que vão contar para a gente em loco como é que estão esses trabalhos e essas lavouras. Esse é o Entrevistas da Safra. O nosso primeiro assunto de hoje vai ser como a tecnologia pode auxiliar o produtor rural neste momento que a gente está vivendo de preparação para uma nova temporada, alinhamento dos trabalhos, dos manejos. Tem como auxiliar o produtor utilizando tecnologia, utilizando inteligência artificial? E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto para ajudar a gente a entender melhor este cenário, este panorama, é o Diego Ramírez. Ele é gerente de produto da Syngenta Digital, já está aqui conosco por vídeo. Diego, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela oportunidade.
Diego, a gente está no momento pré-safra, muito produtor se preparando para iniciar o plantio, esperando a chuva chegar para iniciar essas atividades. E neste momento de preparação para uma nova temporada, como é que a tecnologia, a inteligência artificial podem entrar para auxiliar o produtor a fazer essa preparação, fazer esse planejamento?
Esse é um momento crucial, né? Talvez os dias que antecedem aquela correria que vai chegar, é o momento ideal do produtor deixar as coisas ajeitadas. Para falar de IA, é legal explicar um pouquinho da estratégia da Syngenta. A Syngenta Digital é o braço digital da Syngenta, tem uma plataforma chamada CropWise e vários produtos especialistas, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o balance hoje, sobre a gestão administrativa e financeira. E a inteligência artificial chega para aplicar uma transformação no processo. Porque a partir de agora, os operadores podem gravar um áudio dizendo o que que eles jogaram na lavoura e isso gerar controle de estoque, controle de custos por talhão, algo que é muito difícil de um produtor fazer na mão.
E aí, além desse momento pré, né, Diego, esse auxílio também está ali presente durante todo esse ciclo, durante essas atividades de manejo, o produtor também pode buscar esse apoio, né?
Com certeza, né? Para vários temas, né? Desde o apoio agronômico da tomada de decisão, ao apoio logístico, ao apoio financeiro, administrativo. Com certeza, durante todo o ciclo, ele precisa de estar conectado com isso, né?
E que tipo de benefícios o produtor pode ter ao utilizar essas ferramentas ao invés de fazer das maneiras tradicionais, como ele estava acostumado antes?
Aqui mora um ponto, na minha opinião, central, porque na gestão, por exemplo, sempre houve uma barreira muito distante entre o operador e o time administrativo. E a proposta é transformar o operador em parceiro da gestão. A partir do momento que a barreira se acabou, não tem que abrir uma planilha, não tem que digitar. O produtor nunca imaginou que o operador dele poderia fazer um lançamento administrativo, né? O operador, ele sabe plantar, colher, desmontar motor, fazer o que for na lavoura. E ele colhe esses benefícios quando o operador vira parceiro da gestão. Fica tão fácil de usar que o operador que está ali aplicando os produtos, plantando, consegue gerar registros que fazem controle de estoque, controle de despesas por talhão.
Se a gente pensar em eficiência, né, Diego, num momento de margens tão apertadas, qualquer detalhe vai fazer a diferença e isso pode resultar lá na frente em mais margem para ele, né?
Com certeza, né? Eu trabalho com agricultura digital há 9 anos e cada ano a gente vê os desafios aumentando e não é diferente, né? No ano atual. E mão de obra é outro problema muito grande, né? Uma escassez difícil, né? O produtor tem aquelas restrições, é complicado ter um time. Poucos produtores têm a capacidade de ter um time administrativo e por muito tempo usar um sistema de gestão era coisa de produtor grande. E agora é justamente o contrário, a solução está na mão dos pequenos e médios. E eles podem, sem ter um escritório estruturado, ter gestão em alto nível. A partir do momento que ele tem o custo por talhão, ele consegue evoluir. Sem ter a visão clara de que cada talhão está entregando, o que cada protocolo está entregando, ele não consegue avançar. Então é crucial que ele faça esse controle.
Diego, muito obrigado pela sua participação para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor como que essas ferramentas de tecnologia, de IA, podem auxiliar o produtor brasileiro. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Uma maravilha. Eu só queria destacar que a gestão chegou para os produtores pequenos e médios. Essa barreira, que esse preconceito que foi criado, Isso não é para mim, isso não é realidade mais. A IA está aí para ajudar, para fazer um operador gerar um lançamento, para você importar uma nota fiscal automaticamente, por exemplo. Chegou a hora, se o produtor ainda não tem esse controle talhão a talhão, ou sempre fugiu disso, chegou o momento e é acessível, a Syngenta está aqui para colaborar com esse processo.
Diego, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir trazendo essas informações para o produtor brasileiro. Um abraço, até a próxima.
Eu que agradeço, obrigado.
Esse, o Diego Ramírez, ele que é gerente de produto da Syngenta Digital, conversou com a gente para mostrar como é que a tecnologia e ferramentas de inteligência artificial podem auxiliar o produtor brasileiro neste momento que a gente está, de preparação, de planejamento para uma nova safra, inclusive durante o desenvolvimento do ciclo, nas atividades de manejo, controle de estoque, gestão da propriedade, muito auxílio e muitos ganhos podem ser obtidos através da utilização deste tipo de ferramentas. Aproveitar para registrar a participação de quem está acompanhando a gente ao vivo nesta quinta-feira, o José Natal mandando o seu bom dia para todos do agro, lá de Uberlândia, Minas Gerais, ainda esperando o início das chuvas. Tem muita região justamente esperando essas precipitações para iniciar as atividades de plantio da nova safra de soja. Agora a gente vai fazer mais uma parada no programa de hoje. Vamos lá para o estado do Mato Grosso. Quem vai conversar com a gente é o Diogo Damiani, presidente do Sindicato Rural de Sorriso. Já está aqui conosco por vídeo. Diogo, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos que acompanham o programa Notícias Agrícolas. É sempre um prazer muito grande a gente participar e levar um pouco as informações aqui de Sorriso e do estado do Mato Grosso.
Diogo, como é que está esse início de safra por aí? Já tem plantio acontecendo ou o produtor ainda está esperando as chuvas por aí?
Sorriso, nós já iniciamos o plantio, né, a semeadura. Logo após o término aí do vazio sanitário, né, no Mato Grosso se encerrou o vazio sanitário dia 6 de setembro, então a partir do dia 7 já era permitido pelo mapa realizar a semeadura. Sorriso tem uma área expressiva de irrigação, né, em torno de 30 mil hectares, então nessas áreas, a partir já do dia 7, o produtor já foi realizando a semeadura aí gradativamente. Não estamos em plena aí semeadura ainda, por conta também das temperaturas altas, que o produtor também segurou os pivôs, então a semeadura aí está se desenvolvendo aí gradativamente. Nós recebemos bons volumes de chuva agora também no início da segunda quinzena de setembro, a partir do dia 15. Então, em algumas áreas de sequeiro, nós também já iniciamos a semeadura, recebemos aí em torno de 15 a 80 milímetros aí agora na segunda-feira e também na terça-feira, o que deu condições aí para alguns produtores também realizarem a semeadura nas áreas de sequeiro.
Se a gente olhar para frente, Diogo, qual que é a expectativa desse plantio? Essas atividades devem ter condições para seguir avançando?
Eu acredito que sim, nós recebemos algumas previsões de chuva, está marcando aí bons volumes de chuva na segunda quinzena de setembro. Início de outubro tem um período de veranico de em torno de 7 a 10 dias. Mas se essas chuvas aí vierem, né, na próxima semana, agora que a gente está aguardando, eu acredito que a semeadura aí toma um corpo maior e a gente consiga aí, né, realizar aí o plantio da soja. Diferente do ano passado, né, que nós tivemos um atraso significativo no plantio aqui na região, né, iniciamos praticamente dia 15 de outubro por conta da extensão da seca, e esse ano está um pouco diferente, né, já recebemos chuvas agora início já na início da segunda quinzena de setembro, né? E há previsões aí boas para continuar pelo menos até final de setembro aí com bons volumes de chuva.
E como é que começa essa safra, Diogo, em termos de custos de produção? Quais que são as contas que o produtor está fazendo nesse momento?
Os nossos custos estão bastante elevados aqui na região. O custo operacional total aqui para Sorriso hoje, de acordo com o IMEA, é em torno de 54 sacas, então é um custo bastante elevado. O produtor, ele segurou um pouco, reduziu principalmente um pouco do uso do fertilizante por conta do aumento, principalmente aí, dos adubos fosfatados em torno de 33%, o que acabou elevando cada vez mais também o custo de produção. Então, é algo que preocupa bastante, né? Não só os insumos que estão um pouco elevados, também a saca da soja aí, ela não está reagindo, está se mantendo aí num nível bastante baixo, né? O que preocupa bastante, e com relação também à taxa de juros, que hoje a gente enfrenta é uma taxa de juros bastante alta, né? O que acaba inflacionando ainda mais os nossos custos de produção aqui para a região e também para o Mato Grosso.
E nesse cenário, Diogo, como é que o produtor tem se posicionado no mercado? As vendas estão avançando ou a opção tem sido esperar mais?
Pegar as médias dos últimos 5 anos aqui para a região, as vendas estão um pouco abaixo da média. Hoje nós temos aí um volume de soja vendido em torno de 30%, né? Geralmente para outras épocas é um volume um pouco superior. O produtor aí ele está segurando, tentando aí, né, barganhar um preço aí maior, né, depois de outubro. É para tentar fazer esse equilíbrio aí, né, dos custos de produção que estão bastante elevados, né, e a nossa margem também diminuiu um pouco, então cremos aí que a gente consiga, né, aumentar um pouco aí a nossa margem, acreditando que essa soja possa ter um pouco mais de ganho aí mais para o final do ano.
Diogo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto, pode ficar à vontade.
Então, só agradecer aí, desejar a todos os produtores aí sorrisenses, mato-grossenses também, uma excelente safra, né, e que Deus nos abençoe sempre.
Diogo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o avanço das atividades aí na região de Sorriso. Um abraço, até a próxima.
Um abraço, até mais, tchau, tchau.
Esse o Diogo Damiani, presidente do Sindicato Rural de Sorriso, no Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que está esse início de atividades para a safra de soja 25-26. Plantio já começou lá na região, primeiro nas áreas irrigadas, com o fim do vazio sanitário em 7 de setembro, e as chuvas dos últimos dias permitiram também o início das atividades nas áreas de sequeiro. Diego destacando as previsões de chuvas para as próximas semanas, que devem garantir o avanço dessas atividades de semeadura, boas expectativas do lado do campo, mas bastante preocupação com relação às contas, custos bastante elevados, preços baixos até o momento, o que tem levado o produtor a vender menos antecipado do que a média dos últimos anos. O Diogo destacando esse cenário, o produtor apostando em deixar a comercialização mais para frente, apostando em uma possível melhora dos preços em alguns meses. Esse é o cenário de momento, o cenário inicial da safra de soja 25-26 lá em Sorriso, no Mato Grosso. Agora a gente vai fazer uma rápida parada no Realidades da Safra de hoje. 2 minutinhos de intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações para você que está acompanhando a TV Notícias Agrícolas.
Você, produtor rural ou empresário do setor do agronegócio brasileiro, nós, da CWB Invest, do Grupo RT Grupo, somos especializados em linhas de créditos inteligentes para o setor. Desde compras de fazendas, ampliação de demais patrimônios, reforma, ampliação de frota agrícola, compra de equipamentos, construção da sua usina solar tão sonhada, tanto para autoconsumo quanto para monetização, temos a solução com a linha de crédito mais barata do mercado. É simples. Aponte a tela no QR Code abaixo, fale com um dos nossos especialistas e conheça a linha de crédito mais barata do mercado brasileiro. CWB Invest, crédito certo para o seu crescimento.
O sol sempre foi seu parceiro de jornada. Agora, ele também pode ser o motor da sua economia. Na RT Energy, somos especialistas em energia solar para o agronegócio. Do pequeno ao grande produtor, temos soluções que reduzem custos e geram lucro. Com financiamento facilitado e retorno rápido, sua usina solar se paga. E o melhor, além de economizar, você pode vender o excedente de energia e gerar renda extra. Tudo isso com selos como produtor de energia renovável, selo verde rural sustentável e até créditos de carbono, valorizando ainda mais sua produção. Energia limpa, economia real e reconhecimento no mercado. Fale com a gente e transforme o seu campo numa referência em sustentabilidade. RT Energy. Energia que move o campo.
Estamos de volta com o programa Realidades da Safra desta quinta-feira, dia 18 de setembro. Agora a nossa parada vai ser lá na região da Cealba, que engloba os estados de Sergipe, Alagoas e Bahia, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de milho. A colheita vai se encaminhando para o final e os resultados estão sendo bastante positivos. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Gleiton Medeiros. Ele é produtor rural lá na região, já está aqui conosco por vídeo. Gleiton, seja muito bem-vindo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia a todos do Notícias Agrícolas. Mais uma vez, obrigado aí pelo espaço aí para falar aqui da nossa querida região do Cealba aqui. Estamos aqui para passar essa informação aí dessa safra tão desafiadora que foi para a gente aqui. Mas graças a Deus, Dorigato, o nosso bom Deus mandou para a gente aí um inverno maravilhoso, maravilhoso. Estamos no mês de setembro e graças a Deus está caindo as grandezas de Deus.
Gleiton, a gente acompanhou, né, toda essa preparação para essa safra, a dificuldade que foi para o produtor aí da região implementar essa nova temporada. Agora, com a colheita avançando bem, os resultados têm sido bastante positivos em termos de produtividade, né?
Exato. Na verdade, a gente começou com um horror aqui na nossa região. Problema de crédito, problema ambiental, falta de chuva. Foi a tempestade perfeita que começou no início da safra 2025 aqui no Cealba. Vários e vários problemas, proagro e tudo mais que você pensar. Estamos falando de uma região que tem cerca de 17 mil produtores, médios, pequenos, que é a maior parte dos nossos produtores da nossa região. Conseguimos semear, muitos produtores aí, guerreiros, que conseguiram semear ali por volta de abril, nas primeiras trovoadas. Pegou no início ali 30 dias de veranico. A lavoura que se sustentou nesse veranico é a que está começando a ser colhida agora. E graças a Deus, com problema de germinação, problema de estresse hídrico severo, muitos híbridos estão mostrando aqui bastantes resultados positivos e favoráveis. Algumas regiões localizadas é que começaram aqui do Rigata a colher. Município de Adustina e Fátima, na Bahia, algumas áreas do município de Sítio do Quinto, no norte da Bahia, e de Jeremoabo, no norte da Bahia também, pouca coisa ainda. Digamos que o volume maior vai começar aqui a partir do dia 15, 20 de outubro em diante, e vai adentrar aí o mês de outubro. O mês de outubro vai ser o grande foco da colheita da gente. Lembrando que a gente faz a terceira safra do Brasil, né? A gente planta ali entre abril e maio. Esse ano, muita gente plantou até final de maio, inclusive eu, e colhemos aqui sempre em setembro, outubro, novembro. Esse ano está sendo um ano ímpar, setembro vamos ter aí 1, 2% da colheita no máximo, e aí vai começar a se avolumar ali de outubro para novembro. E graças a Deus, como eu falo, Deus mandou as grandezas, e se não fosse um clima favorável que, né, a gente teve aqui na região, nós estaríamos com uma das maiores crises feita aqui na região do Cealba, principalmente pela questão do crédito rural, do seguro rural, do Rigate.
E aí, Gleiton, olhando para cenário de mercado, de comercialização, como é que estão as oportunidades aí na região para o produtor vender esse milho que está sendo colhido?
Todo início de colheita a gente sabe que tem os seus complicadores, né? Por enquanto, o milho está se estabilizado aí em R$ 70, R$ 68, R$ 69 a saca, preço muito bom para o produtor, mas a gente sabe que quando a gente tem um problema no crédito lá no início, muito produtor fica endividado. Eu, vários outros colegas produtor, temos sementes a pagar, temos defensivos a pagar, temos posto de gasolina, por incrível que pareça, a pagar, porque muitos produtores foram cortado o crédito, sanado o crédito, devido a problemas que não estavam no script das análises bancárias até a safra 2024. Então, a gente teve realmente todo esse problema aí para conseguir honrar os compromissos aí tudo. E, infelizmente, boa parte dessa safra do CEALB esse ano vai ser comercializada logo no início. Então, isso aí vai ter uma pressão muito grande nos preços inicialmente. A gente sabe que o Oeste da Bahia não tem tanto esse milho que nem tinha em 2024. Sul do Maranhão, sul do Piauí, quem praticamente abastece tudo essa região aqui de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará e uma parte de Alagoas. Então a gente vai ter ainda uma leve sustentação. Fora que a gente tem mais duas bocas importantes aí, que são duas usinas de etanol de milho, uma em Balsas e outra em Luiz Eduardo, que logo logo está estartando aí também e vai conseguir segurar o preço. Fora os embarques de milho via exportação também, que está segurando o preço. Então acredita aí, inicialmente aí no preço entre R$ 65, R$ 64 de start do início da colheita aí, e quem guardar o milho, quem tiver condição e capital de guardar esse milho, acredito que ali de janeiro, fevereiro ou março, a gente vai ter aí uma condição muito melhor para sustentar aí e ter uma lucratividade melhor. Volto a falar para vocês. É a safra mais desafiadora. E 2026, se não for resolvida essa questão do Proagro, foi resolvido uns 50%. Outros 50% praticamente exclui 90% dos produtores do Cealba. Se não for resolvido, 2026 teremos uma safra problemática. Mas agradecer a safra 2025, que realmente as chuvas de agosto e setembro salvou muitos produtores. Diferentemente do ano passado, Dorigato, a gente teve esse ano 60 dias de chuva mais do que o ano passado. Agradecer a Deus sempre, orai e lutar junto para a gente ter uma safra 2026 mais tranquila. Produtor do Ceaba não vai ganhar dinheiro esse ano, em 2025. Se ele empatar as contas, botar as contas em dias, isso aí já é uma grande vitória para a gente, devido a toda essa problemática, além dos meses de janeiro até junho, que a gente teve aqui na nossa região. No mais, é agradecer a Deus pela chuva e feliz demais, porque muitos híbridos aí vão com certeza entregar resultados extraordinários. Reduzimos a área, mas vamos aumentar a produção devido à produtividade do milho. Produtor esse, eu estava vendo aí, acompanhando as entrevistas anteriormente a mim, pessoal da Syngenta ali, né, falando sobre o uso de tecnologia IA no campo. No Ceaba já está se fazendo isso já bastante, graças a Deus. A gente viu ali também o pessoal do Mato Grosso, né, largando o plantio, preocupado com o preço dos insumos. A gente teve esse problema aqui também, mas o maior problema do insumo aqui do Ceaba não é a falta do insumo. Na verdade, é a demora da liberação dos recursos bancários e na hora você tem que comprar o que tem, senão você acaba não plantando na hora certa. Então, Durigati, é mais ou menos um panorama do Ceaba, Sergipe, Alagoas e Norte-Nordeste da Bahia que a gente tem nessa safra 2025.
E, Greito, você falou aí sobre 2026. Eu queria olhar um pouquinho também para esse cenário futuro, porque, como a gente destacou aqui na nossa conversa, essa safra de 2025 começou com muito problema, muito complicada. Em algum momento chegou-se até a colocar em xeque se ela iria existir aí na região. Como é que está a perspectiva para o ano que vem nesse momento? É um cenário mais positivo ou a gente pode ter a repetição do que a gente teve nesse ano?
Eu acho que pode ser até pior, obrigado, porque como eu falei para você, mais de 90% da nossa safra aqui é feita com financiamento bancário e todo esse financiamento bancário só sai com o seguro rural. A gente não tem aqui praticamente seguradoras particulares que seguram a safra da gente e a gente depende muito do Proagro. Só que o problema é que na última resolução para a safra 2026 que saiu, né, que começou ali dia 1º de julho, 25/26. As normas dizem que a gente não pode ter, nos últimos 5 anos, contratado 250 mil de seguro. Tô ligado, esse ano todo mundo, o produtor tirou 250 mil reais. Ou seja, nos últimos 5 anos, com certeza algum produtor teve algum sinistro, e o limite de liberação era até 335 mil. Ou seja, o tabela vai excluir aí mais de 70% desses produtores. Onde é que vamos pegar esses recursos? CPR? Letras de crédito rural, a gente não tem essa oferta desses produtos aqui na região. Fora que a gente sabe que a gente são praticamente aliciada a fazer contratações aí de seguros, de tipo de capitalização e outras coisas que acabam aumentando aí o nosso custo de produção aqui na região. Então, vamos concluir 2025. Produtor, pise no freio, não faça investimento, segure, entendeu? Vamos aguardar o que é que vai vir para 2026. resolveu uma boa parte da questão do Proagro, resolveu. O risco agora é para o município, entendeu? Usar que não pesa tanto no risco, vai depender mais do risco do município. É através de uma tabela atuarial, ninguém sabe que tabela é essa, que vai ser classificado o risco do município. Então dá uma coisa muito obscura ainda. Muito obscura. Então a gente não sabe o que é que vai acontecer em 2026 aqui na região da gente, entendeu? Muito problema ambiental, alertas e alerta de desmatamento, de coisas assim surreais que a gente viu aqui esse ano. O cara tinha uma palma forrageira, a palma é uma planta que é usada na alimentação da pecuária de leite aqui da nossa região. O cara financiou no banco uma palma, plantou ela 3, 4 anos atrás. Essa palma cresceu, ela é arbustiva, né? O cara foi tirar a palma para dar pro gado, depois foi pegar um custeio para plantar um milho nessa área. Chegou lá, tinha um alerta de desmatamento da palma. Ele vai recorrer a quem? É mais fácil hoje, infelizmente, o cara praticar um crime e preso solto do que resolver alguma coisa com os órgãos ambientais aqui da região e nacionais, que nem o IBAMA. Esse alerta do MAPBIOMA, ninguém sabe quem é. Tem um e-mail só, que vários colegas produtores mandou um e-mail para esse MAPBIOMA e não responde, entendeu? Então, assim, são coisas surreais que estão acontecendo aqui na nossa região, prejudicando o produtor de milho. E a gente está aqui tentando lutar das forças e as ferramentas que a gente tem possíveis. Esses são os problemas das novas áreas aí, das novas fronteiras agrícolas. Isso aqui, Guilherme, o Mato Grosso já passou, entendeu? Goiás já passou, Tocantins já passou, Oeste da Bahia já passou muito por isso. Só que antigamente era muito diferente de hoje, entendeu? Então, assim, a gente, infelizmente, estamos refém aí de um sistema que realmente quer mais atrapalhar do que ajudar nossos produtores aqui da região do Ceaba. São pedidos de emergência. Esse ano, Guilherme, a gente teve um clima maravilhoso na maioria dos municípios aqui do Ceaba. Então, os municípios pedindo pedido de emergência devido seca. Que seca, pelo amor de Deus! Esse povo não tem fé, não, é? Então, assim, são coisas que acabam atrapalhando a gente. Até na visita que eu fiz lá no Banco Central, a gente viu que são várias ferramentas públicas que são usadas que mais atrapalham a gente, produtor. Quando eu falo produtor, é aquele que pega o recurso, planta, depois paga o banco e vive dessa renda para botar esse recurso na rede de assistencialismo. Não, tá errado, tá errado, tá tudo errado. Mas entregamos na mão de Deus e vamos correr aí para a gente tentar ver o que que a gente consegue fazer de melhor possível para a nossa região aqui do Ceará, Durigati.
Leitão, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário aí na região. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas atividades do produtor aí da região da Ceará. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, obrigado. Obrigado e convidar os amigos aí também, que esse final de semana em Itaíba, no Pernambuco, vai ter. Agora é um período de feiras aqui agropecuária, né? Teremos a primeira Itaíba AgroShow lá. Regiões novas que estão se agregando aqui no Ceaba. Logo, logo, Pernambuco faz parte do Ceaba também. E a gente vai estar lá fazendo a palestra lá no sábado. Obrigado pelo espaço. Deus acompanhe e milho na veia.
Esse é o Gleiton Medeiros, ele que é produtor rural lá na região da Ceaba, que engloba os estados de Sergipe, Alagoas e Norte e Nordeste da Bahia, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da safra de milho lá na região, uma safra que começou com muitos desafios, muita dificuldade com Proagro, com crédito rural, chegou-se até a colocar em xeque a existência dessa safra em 2025. Mas houve algumas mudanças, o produtor conseguiu realizar esse plantio, depois houve dificuldades com o clima, mas essas condições se normalizaram e agora as produtividades esperadas são positivas, inclusive podendo até compensar a queda de área que houve na região diante do aumento das produtividades. O Leitor também destacando as condições de comercialização, com preços mais baixos neste momento em que a colheita acontece, mas a expectativa de uma melhora de condições com a virada de ano. Então, aquele produtor que tiver condições, tiver recurso de segurar esse milho para comercializar mais à frente, pode ter melhores oportunidades, na visão do Gleiton Medeiros, produtor rural lá na região do Ceaba. Agora a gente vai trazer notícias e informações sobre o desenvolvimento das lavouras e das culturas pelo Brasil. Esse é o Notícias da Safra. Vamos começar olhando lá para o estado do Tocantins, porque os resultados obtidos com a colheita da segunda safra de milho e da soja para sementes têm sido bastante positivos. A colheita do milho safrinha e da soja para sementes foram concluídas no Tocantins em 2025, com resultados acima do esperado. O milho registrou produção recorde, assegurando grãos de qualidade, enquanto a soja, destinada à produção de sementes, mesmo impactada pelo calor, manteve padrão satisfatório e garantiu oferta ao mercado. A colheita da segunda safra de milho alcançou 2,25 milhões de toneladas no estado, um novo recorde para o Tocantins. Resultado foi impulsionado pelo aumento da área plantada e pela adoção de tecnologias que elevaram a produtividade em algumas regiões próximas de 130 sacas por hectare. Na soja semente, foram implantados cerca de 51 mil hectares, com rendimento médio entre 46 e 47 sacas por hectare, o que ficou abaixo do potencial devido às altas temperaturas, mas com qualidade preservada, assegurando a diversidade genética necessária para o setor. O vice-presidente da ProSoja Tocantins, o Thiago Faco, explicou que esses números confirmam o papel estratégico do estado, que, segundo ele, mesmo com adversidades climáticas, manteve padrão de qualidade e reforçou a consolidação do Tocantins na segunda safra. Vamos olhar agora para o algodão, porque o cenário de preços tem sido pressionado aqui no Brasil por fatores externos e também cambiais. O levantamento do CPEA mostra que os preços do algodão em pluma seguem enfraquecidos. De acordo com o Centro de Pesquisas, a pressão vem da queda externa, com contratos na Bolsa de Nova York operando em baixos patamares, e do dólar, que registra a menor cotação desde meados de 2024. Além disso, a paridade de exportação caiu aos níveis observados em dezembro de 2020. Pesquisadores explicam que esse cenário, aliado à expectativa de safra recorde no Brasil e à demanda interna contida, mantém as cotações domésticas em queda, destaque do levantamento do CPEA. Vamos olhar agora para o café, porque os trabalhos de colheita seguem avançando e estão praticamente encerrados na região de cobertura da Cochupé. A colheita do café já está praticamente concluída na área de atuação da Cochupé. De acordo com o último boletim da cooperativa, 98,9% da safra já havia sido colhida até o último dia 12 de setembro. A Cochupé abriga 21 mil famílias em 360 municípios em diversas regiões de Minas Gerais e São Paulo. E aí, olhando para essas regiões separadamente, a gente tem as Matas de Minas já com 100% da colheita finalizada, seguido por Sul de Minas com 99,3%, São Paulo Média Mogiana 98,9% e Cerrado Mineiro 98,2%, totalizando assim os 98,9% colhidos até o momento. E aí, ainda olhando para o café, o CPEA traz o destaque do volume exportado neste início de safra 25-26, que foi bastante limitado, mas com receita recorde para o setor. As exportações brasileiras de café iniciaram a safra 25-26 com volume bastante limitado, conforme apontam dados do CCafé analisados pelo CPEA. Foram 5,89 milhões de sacas embarcadas de julho a agosto, queda de 22% frente ao mesmo período da temporada anterior. Segundo pesquisadores, o fraco desempenho está atrelado, sobretudo, à redução do volume colhido na atual safra nacional e, em partes, aos efeitos da sobretaxa imposta pelos Estados Unidos em agosto. O país perdeu o posto de principal destino do café brasileiro para a Alemanha. Por outro lado, diante de preços médios em dólar mais elevados, a receita obtida com as vendas externas nestes dois primeiros meses da temporada foi recorde para o período, superando 2 bilhões de dólares. Vamos trazer também informações sobre a cana-de-açúcar, porque a moagem atingiu 50 milhões de toneladas nesta segunda quinzena de agosto, ante a 45,23 milhões da safra passada, o que representa um aumento de 10,6%. Já no acumulado da safra 25-26 até 1º de setembro, a moagem é de 403,9 milhões de toneladas contra 424 milhões do ano passado, o que é uma queda de 4,7%. Já em relação à qualidade da matéria-prima, o nível de ATR registrado na segunda quinzena de agosto atingiu 449,7 quilos de ATR por tonelada de cana, uma variação negativa de 3,8%, enquanto no acumulado da safra a queda é de 4,1%. O diretor de inteligência setorial da Única, o Luciano Rodrigues, destacou que a queda de 8% no TCH, somada à perda de 4% no ATR, resultou uma redução de 12% na quantidade de ATR por hectare colhido, prejudicando a quantidade de produto extraída por unidade diária. Uma queda, portanto, neste cenário da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Assim a gente vai chegando ao final do programa Realidades da Safra desta quinta-feira. Daqui a pouquinho nossa programação está de volta, daqui a pouquinho o Erickson Cunha assume a bancada da TVNA e vai conversar com o Felipe Reis, que é analista de safras da Earth Daily Agro, para trazer as expectativas de tempo e clima para os próximos dias e, claro, como é que tudo isso vai impactar nas atividades e no desenvolvimento das lavouras pelo Brasil. Daqui a pouquinho o Erickson e o Felipe trazem essas informações para vocês que estão acompanhando a TV Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti, o programa Realidades da Safra de hoje vai ficando por aqui. Daqui a pouquinho nossa programação está de volta e o Realidades da Safra retorna amanhã na sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Notícias agrícolas, informação agro-relevante e conectada.